Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião deste dia, depois de uma longa jornada de plenário. Eu queria só pedir a vossa tolerância para tentarmos aqui, se não se importam, com o vosso consentimento, de fazer duas pequenas alterações à ordem do dia. A primeira, porque nós temos que, até dia 25 de outubro, ter um relatório sobre a lei das grandes opções do plano, e o deputado relator cabe ao PSD. Não sei se o PSD já pode fazer essa indicação. E também sobre o Orçamento de Estado para 2023, e esse relatório cabe ao PS. E não sei se o Partido Socialista tem a possibilidade de indicar ou o deputado relator. O que é que eu vos ia pedir? Era que nós, até ao final desta reunião, indicássemos, tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata, indicassem, respectivamente, o relator. O deputado Carla Montreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todas e todos. O deputado relator do PSD será o Sr. Deputado Guilherme Almeida. Muito obrigada.
Portanto, em relação às grandes opções para 2022 e 2026, o PSD já indicou o seu deputado relator, o Partido Socialista indicará. Só vos peço apenas ao Grupo Parlamentar do Brasil para indicar até ao final, Sra. Deputada Sara
Senhor Presidente, é a senhora deputada Rosário Gamboa.
Muito bem, está tratado. Bem, a primeira parte da nossa reunião tem a ver com a audição do Diretor-Geral do Património Cultural e dos elementos da equipa responsável pela intervenção nos claustros da Sé Patriarcal de Lisboa. Foi um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre as obras na Sé de Lisboa. Eu quero agradecer ao Sr. Diretor-Geral, o Sr. Arquiteto João Carlos Santos, a presença e apresentar também os restantes membros que aqui estão, o Sr. Professor Aníbal Costa, coordenador do processo de especialidades, e a Subdiretora-Geral da DGPC, a Sra. Arqueóloga Catarina Coelho. Queria também recordar aos Srs. Deputados que cabe ao Grupo Parlamentar requerente iniciar esta audição. Cada Grupo Parlamentar tem 5 minutos. E no final, o grupo parlamentar requerente tem mais 2 minutos. O Sr. Diretor-Geral responderá ou passará a palavra, pedirá para passar a palavra a quem o acompanha, na sequência das questões colocadas por cada grupo parlamentar. Queria, no entanto, propor e pedir aos grupos parlamentares, o Sr. Diretor-Geral informou-nos que tem umas fotografias que gostaria de apresentar previamente, para que os deputados vissem as imagens da intervenção. Pergunto se algum grupo parlamentar se opõe a que se apresente estas fotografias e depois se inicie, digamos, a nossa grelha regimental. Não havendo oposição, podíamos fazer assim, certo? Então, Sr. Diretor-Geral, vou-lhe pedir para ser muito breve nesta apresentação. Mas faça o favor e depois abrimos a nossa grelha com a primeira ronda por cada grupo parlamentar, a iniciar pelo Partido Socialista. Muito boa tarde e muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados desta Comissão Parlamentar e agradeço a oportunidade que nos dão para apresentar o projeto de recuperação e valorização da Sé Patriarcal de Lisboa, instalação do núcleo arqueológico e as alterações introduzidas no projeto visando a preservação dos vestígios arqueológicos de época islâmica identificados no decurso da obra. Cumprimento e agradeço igualmente a presença do coordenador dos projetos de especialidades, o Sr. Professor Engenheiro Aníbal Costa, e a minha colega, Subdiretora-Geral da DGPC, a arqueóloga Doutora Catarina Coelho. Para enquadrar devidamente a questão, permitam-me que comece por fazer uma síntese cronológica que, não sendo exaustiva, descreve os principais momentos deste longo processo. Com mais de 30 anos. Em 1990, dá-se início a uma campanha de escavações arqueológicas na zona central do claustro da Sé de Lisboa. Já em 1997, com uma grande superfície escavada, é colocada uma estrutura de cobertura provisória para a proteção dos vestígios arqueológicos descobertos. os trabalhos arqueológicos viriam a ser interrompidos em 2004. Em 2009, é assinado o acordo de cooperação entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa para a implementação do projeto Rota das Catedrais, onde este projeto se insere. Em outubro de 2010, dá-se início a uma nova campanha de trabalhos arqueológicos, tendo sido concluída em março de 2011. Em simultâneo, começam a questionar-se as condições de estabilidade das estruturas do claustro, devido à descompressão dos solos, à dimensão da área arqueológica e tempo decorrido desde o início da escavação. Em 2012, é estabelecido o Programa Base para a Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de Lisboa, integrado no projeto Rota das Catedrais, com um protocolo assinado entre o IGESPAR, a Câmara Municipal de Lisboa e o Cabido da Sé, no qual consta a construção de uma cripta arqueológica para percurso de visita à Sé e ao núcleo das escavações arqueológicas e reposição do pátio Jardim Central dos Claustros. Na sequência da definição deste programa, é iniciado o projeto que se desenvolve nas diferentes fases até 2016. No local previsto no projeto, para construção... Falta-me aqui um slide, não interessa. No local previsto no projeto para construção da cripta arqueológica, existia a convicção das equipas de arqueologia de que toda esta área corresponderia a um grande aterro. Eu peço desculpa, falta aqui uma imagem, como se pode observar na potência da terra, que não tenho para poder mostrar. Mas passando à frente, em dezembro de 2017, com base no referido projeto e após concurso público, é assinado o contrato relativo à execução da empreitada no valor de 3.873.000 euros, com uma comparticipação dos fundos comunitários do Portugal 2020 de 1.936.901.000 euros e o restante valor repartido entre a DGPC e o Cabido da Sé, que é dono de obra, ambos com cerca de 970.000 euros cada. Eu gostava de chamar a atenção aqui para estas plantas, não consigo apontar também, porque não tenho aqui apontador, como gostaria para poder explicar melhor, mas chamar aqui a atenção de dois aspectos muito importantes. É que nesta fase do projeto, a cripta, e podem ver na planta do lado direito, na planta superior do lado direito, aquele espaço todo é um espaço construído, é uma cripta que pressupunha instalar naquela cota menos 2 uma série de vitrines com o espólio exumado exatamente ao longo destes 30 anos da própria escavação. E aquela, digamos, aquele retângulo mais comprido, mais estreito, era exatamente um local para armazenamento do espólio arqueológico, entretanto que não estava musealizado e estava exposto. E, portanto, eu chamo só a atenção para isto e para aquele, para o corte embaixo, porque ali aparecem os dois pisos e, portanto, nesta altura ainda tínhamos uma área completamente construída neste piso menos 2. Pronto, aqui eu peço desculpa porque está trocado o slide, portanto, aqui esta ideia era para mostrar também que na área escavada até esta data, o que aparecia do lado sul era um conjunto, uma estratigrafia, que é uma potência de terra imensa, o que indiciava que, possivelmente, toda aquela área ainda não escavada era uma área de aterro. E, portanto, esta era a convicção na altura, nesta altura. Iniciado o desaterro para a construção da cripta, mantinha-se a convicção da Direção Científica da Escavação de que toda esta área corresponderia a um grande aterro onde se podia observar a fundação do troço mais recente do claustro de Augusto Fuschini, que é este maciço que está ali, uma parte do claustro do Augusto Fuschini, que entretanto foi desmontado para poder ser feita esta escavação e que vai ser remontado no final da obra. Já em dezembro de 2018, a Direção Científica da Escavação informa o aparecimento de novas estruturas arqueológicas, associando esta descoberta à Mesquita Aljama de Lisboa. Estes são os primeiros desenhos da arqueologia sobre esta zona e reparem que nós aqui neste momento só conhecíamos ainda o compartimento 1, o compartimento 2 e parte do compartimento 3. Ali, aquela mancha ali redonda é a cisterna, mas eu gostava de chamar a atenção para este aspecto porque a escavação arqueológica, o processo de escavação arqueológica, é um processo que, neste caso aqui, foi bastante complexo, porque nós não podíamos a escavação, uma escavação de grande profundidade, temos a escavar a cerca de 9 metros, em alguns casos 10 metros de profundidade, e, portanto, nós não podíamos fazer a escavação toda ao mesmo tempo, e, portanto, a escavação teve que ser feita por partes. E esta foi a parte que nós iniciámos a escavação por esta parte, não sobre uma coisa que chamamos a abóbada do extremo sul, e, portanto, aqui nós só conhecíamos estes três compartimentos. Propõe-se, quando, após esta descoberta, reformular o projeto visando a integração das novas estruturas, quer no espaço expositivo, quer no percurso visitável da cripta arqueológica. Decide-se, em conformidade, proceder à primeira alteração do projeto, a que nós chamamos Revisão 1, com o objetivo de integrar e salvaguardar os vestígios arqueológicos identificados no decurso das obras. E, portanto, aqui a azul é o projeto inicial e eu chamo só a atenção dos senhores deputados para olharem para os desenhos que estão do lado direito e perceberem que aqueles, o compartimento, este compartimento 2 e o compartimento 3 e o compartimento 1 estão ali já desenhados na arqueologia e o projeto já não toca nestas estruturas e, portanto, eram as estruturas conhecidas a esta data. Dando continuidade à escavação que estava a ser realizada nesta área, foi identificada posteriormente uma estrutura que corresponderia, segundo a direção científica, a uma área de vestiários dos banhos da Mesquita, cuja preservação colidia com o projeto aprovado. Porquê? Porque na anterior versão que tínhamos do projeto, nós não conhecíamos ainda estes vestígios e para aqui, para este local, estava prevista a implantação de uma área técnica indispensável para o funcionamento do espaço que estávamos a criar. Neste contexto, foi determinada a desmontagem do estritamente necessário das estruturas arqueológicas, conforme previsto no artigo 75 da Lei de Bases do Património Cultural, tendo esta decisão dado origem à contestação pública conhecida. Face a esta situação, a DGPC decidiu levar o assunto à decisão vinculativa, que nós entendemos que seria vinculativa, da secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, que tomou a decisão de se fazer uma nova revisão do projeto, a que chamamos a segunda revisão do projeto. E aqui eu gostava de chamar a atenção, portanto, aqui nós temos as três fases do projeto. Temos a 1, que é o projeto inicial, neste nível, que é o nível onde as estruturas construídas podem ter maiores impactos no património arqueológico posto a descoberto. Portanto, temos na imagem 1 o projeto inicial, na imagem 2 a primeira revisão ao projeto e na imagem 3 a última revisão ao projeto. E eu chamo a atenção para quem tem alguma mais dificuldade em ler estes desenhos. Notem só aquelas paredes, que são as paredes de betão, que estão em cinza, com a trama, elas vão desaparecendo, uma está azul, claro, a primeira, mas as outras vão desaparecendo. E, portanto, todas as estruturas arqueológicas estão ali e praticamente, digamos, a estrutura acaba por desaparecer na última versão, na versão 3 do projeto. Ou seja, na nossa segunda revisão. A proposta revista e aprovada pela SPA do CNC apresenta uma solução de compromisso entre a necessidade de estabilização estrutural da ala sul do claustro, de modo a viabilizar o seu encerramento e reconstrução dos elementos arquitetónicos desmontados e a preservação in situ do maior número de estruturas associadas aos edifícios islâmicos ali identificados. E aqui mais algumas imagens dos cortes, portanto ali naquele corte onde estão aquelas manchas vermelhas, vê-se que digamos, a nova construção não toca nas estruturas arqueológicas, já não toca, porque já não existe lá a estrutura. Bom, e as principais alterações que se produziram para se conseguir chegar a esta solução. Portanto, a área técnica, que anteriormente colidia com os arquinhos, aquilo que nós chamamos os arquinhos, foi transferida para uma... será construída na zona já escavada para a construção da estrutura de betão que suporta a obra extrema, não promovendo assim novos impactos. Portanto, o que é que fizemos? Usámos um espaço já existente, que já estava escavado, para colocar a nova área técnica. Deste modo, será possível conservar in situ a estrutura dos arcos. A sua fruição passará a realizar-se através de uma abertura no pavimento do piso menos um, local que permite a observação deste vestígio, cuja cota de implantação se encontra entre o piso menos 2 e o piso menos 1, porque esta é outra dificuldade que nós temos, porque a topografia do local é uma encosta, como sabem, e, portanto, estes vestígios vão-se encontrando a diferentes níveis, a diferentes cotas, e daí que não seja possível visualizá-los todos à mesma cota. E, portanto, daí termos necessidade de termos diferentes pontos de observação a diferentes cotas. Parte da estrutura de contenção e suporte da escada já se encontrava executada quando apareceram os vestígios de um muro que já tinha sido parcialmente desmontado pela aplicação do artigo 75, número 1 da Lei de Bases do Património Cultural, a quando da execução da estrutura de betão para suporte à abóbada extrema. Portanto, este é o vestígio do muro que estava, só apareceu posteriormente. Também esta estrutura que apareceu posteriormente nesta área será possível proceder à preservação in situ de uma parte substancial da estrutura de canalização e esgoto, já anteriormente alvo de afetação pela cavação da estacaria de estabilização de toda esta área, porque esta área, para ser possível fazermos esta escavação, toda a parte, sobretudo nesta área, nesta parte da abóbada extrema, está suportada através de microestacas que têm uma grande dimensão, têm quase 9 metros de altura. É quase como, eu vou usar aqui uma expressão para tentar perceber, é como quase como ter uma parte do claustro suportada em palitos, em pequenos palitos, e que não era pressuposto estarem tanto tempo nesta situação. Portanto, nós prevíamos acabar e terminar esta obra muito mais rapidamente do que aquilo que efetivamente estamos a conseguir. Também o muro sul do edifício islâmico será preservado, incluindo os revestimentos e as respectivas inscrições que poderão ser, aqui neste caso, observadas de perto. Do ponto de vista da integração dos vestígios arqueológicos recentemente identificados, a par da musealização prevista das ruínas arqueológicas que atestam a larga diacronia de ocupação desta área da cidade de Lisboa, pode concluir-se pelo enriquecimento da proposta que permitirá um maior e muito mais eficaz usufruto público do conjunto patrimonial em presença, proporcionando aos visitantes uma vista cómoda e condições de segurança. Algumas imagens virtuais daquilo que será esta cripta arqueológica, que nós queremos que, obviamente, seja visitada por todos e que usufruída por todos. Quero, por fim, só agradecer a toda a equipa multidisciplinar e às equipas da DGPC o trabalho e esforço na concretização deste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Pronto, fica feita a primeira apresentação. Acho que todos ganhamos com esta explicação. E vamos agora, então, à nossa grelha de intervenções, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o Grupo Parlamentar Requerente, o Sr. Deputado Pedro Agado Alves, tem 5 minutos para fazer as questões, colocar as questões que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores, Srs. Deputados, em primeiro lugar agradecer ao Sr. Diretor-Geral e à equipa que acompanha hoje e agradecer também estas notas introdutórias que muito facilitam, digamos, o trabalho da audição e as questões que gostaríamos de colocar, porque efetivamente, enfim, ela nasce no contexto de uma petição que está a ser apreciada pela Assembleia. A Assembleia já teve também a oportunidade de se pronunciar no passado aprovando uma resolução recomendando precisamente que fosse revisto o projeto no sentido de conservar, tanto quanto possível, os vestígios, entretanto, descobertos nas fases subsequentes das escavações, e já nessa altura se sublinhava nessa resolução, ou nesse texto, a necessidade de garantir elementos que são, não necessariamente contraditórios, mas difícil compatibilização entre si, o que envolve alguma tomada de escolhas. Por um lado, a matéria da estabilidade estrutural do edifício, e algumas das questões que colocaria até se prendem mais com isso e não apenas com a matéria da petição. Por outro lado, a vontade de preservação, tanto quanto possível, no local dos achados, ou, quando não possível, a sua musealização por outra via, mas também o objetivo que desde o início, desde a década de 90, se propunha a cautelar, que era de garantir que o espaço fosse acessível, visitável, musealizado e, portanto, que se cumprissem também os normativos, entretanto, em vigor em matéria de acessibilidade em espaços como estes. Nem sempre é possível assegurar todos estes 4 eixos ou todos estes elementos em presença, mas aquilo que vemos e a evolução que vemos mostra precisamente que alguns deles estão potencialmente em tensão uns com os outros. As questões mais específicas, uma vez que, como digo, a exposição que fez foi bastante útil para o que procurávamos perguntar, algumas das questões já respondeu, designadamente uma que é muito mais, que é bastante visível, ou seja, a diminuição substancial, se quisermos pôr isto de forma coloquial, a diminuição do betão, se quisermos, ou seja, o recuo das estruturas que se estavam, que constavam das questões iniciais do projeto, que assentavam no pressuposto de que não haveria achados naqueles locais e com o perfil que ali existiriam, penso que isso ficou evidente ao nível da evolução do projeto, mas aqui perguntava-lhe um primeiro aspecto, que era relativamente à área técnica, portanto, se a solução encontrada pressupõe que continua a existir a área técnica e se a sua dimensão é ajustada também a este recuo do betão, por um lado, e se também se abandonou ou não a ideia de ter um núcleo expositivo ou uma zona expositiva no próprio espaço, ou seja, para aqueles achados que ali se poderiam eventualmente colocar também e deixar expostos no que vier a ser a zona visitável. Outra questão que teria para colocar, penso que também já me terá respondido, mas já agora, se pudesse ilustrá-lo com a planta, prende-se precisamente com a visibilidade dos achados. Ou seja, uma questão que os peticionários nos colocaram e na qual colocaram bastante ênfase, prendia-se com a construção do piso menos um. Ou seja, a escala do piso menos um poder potencialmente ser um obstáculo porque gerava opacidade ao visitante e não só, a quem pretendesse ter uma noção do conjunto que ali se encontrava. Portanto, a dupla pergunta que faço é se o piso menos um, se esta solução continua a ter um piso menos um, torna mais visível ou não aquilo que são os achados, e por outro lado, como é que isto se compatibiliza com a estabilidade estrutural que é necessário para repor o piso do claustro à superfície do topo. Uma questão que não foi aqui referida, mas penso que também é relevante porque também constava das questões colocadas, prende-se com a eventual existência ou não, por força das normas de segurança e de evacuação, de um acesso por via das cruzes da Sé. A certa altura a questão foi colocada que estaria eventualmente em cima da mesa a existência de um acesso ou uma saída de emergência ou mesmo um acesso para a visita, não através do claustro, mas através das cruzes da Sé, que tem uma cota diferente e, portanto, que, para quem não conhece o local, portanto, pelo lado direito da Sé, se quisermos, de quem está a olhar de frente para a catedral, portanto, se esse elemento da primeira versão do projeto existe ou se foi removido. E um segundo, também foi uma questão que foi colocada várias vezes, tem a ver com a cisterna, ou seja, o processo da campanha arqueológica, no fundo, procedeu à remoção do aterro, portanto, isto significa que a cisterna esteve visível como nunca tinha estado. Aliás, à partida, uma cisterna não é visível, em regra, pela sua natureza, nós não podemos ver a cisterna, portanto, o anormal é podermos vê-la, e isso foi o caso. Mas a questão prende-se com a conservação, ou seja, a cisterna está incluída no processo de musealização e da visita, por um lado, e foi ou não necessário por ter afurações na cisterna para colocação de estruturas e se as estruturas de passagem e de atravessamento, isto é, se os passadiços colocados para a visitação afetam ou não quer a visibilidade, quer a própria integridade da cisterna, uma vez que, como eu dizia, a partir da cisterna está consolidada pelo facto de estar em aterro ou pelo facto de estar morado, desaparecendo essa componente se esse risco está superado ou não. E, finalmente, ainda relativamente a estes aspectos, também o Sr. Diretor já deu nota disso, as estruturas e, portanto, os elementos, os grafitos islâmicos, sobre a sua visibilidade ou não. Penso retirar do que disse, que são visíveis e estão integrados no percurso expositivo, e, portanto, permitindo ter esta componente adicional que a campanha arqueológica revelou. E agora sim, as minhas duas últimas questões, breves. Uma sobre o relatório do LNEC, já não quanto ao que se passa no subsolo, mas relativamente, precisamente, a um aspecto que o Sr. Diretor-Geral referiu de passagem, da abóbada extrema. Portanto, isso já se prende com as estruturas posteriores no claustro dionisíaco cá em cima e também, eventualmente, os elementos detectados de que havia algumas falhas estruturais ou algumas dificuldades naqueles acrescentos do século XIX do projeto do Fuschini. Ou seja, que a retirada do aterro teria eventualmente deixado mais... teria revelado alguns riscos relativamente à parede exterior do claustro e, portanto, se no fundo está associado a este projeto ou se eventualmente é uma matéria que autonomamente terá de ser ponderada. E agora sim, finalmente, há também uma comissão de acompanhamento consultiva que tem vindo a acompanhar estes trabalhos e perguntava também se nesse contexto esse processo ajudou e até que ponto é que foram sendo acauteladas tanto quanto possível as questões colocadas. E agradeço a tolerância, eu compenso. Nos 2 minutos finais falarei menos, mais adiante.
Sou deputado Pedro Galo do lado, nós aqui cobramos sempre as promessas, os compromissos. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Diretor-Geral do Património Cultural, o Dr. João Carlos dos Santos, pedindo-lhe que não ceda, agora sim, os 5 minutos atribuídos.
Eu vou tentar ser breve nas respostas, porque, aliás, as questões são muitas e variadas, mas agradeço ter-me colocado estas questões, porque efetivamente permitem-me também explicar um bocadinho o que é que nós temos feito. Estes processos de alteração de projetos em obra não são fáceis. São, primeiro, porque esta obra é uma obra muito complexa, estamos a trabalhar numa área de uma delicadeza muito grande, porque temos um edifício, por um lado, um edifício classificado, um edifício que tem uma estrutura que não é uma estrutura antiga, não é uma estrutura moderna, ainda por cima é uma estrutura que nós não podemos conhecer em pormenor, e, portanto, esta é logo a primeira questão. Portanto, respondendo concretamente às suas questões, relativamente à questão da área técnica, o que é que nós fizemos? Nós tínhamos contemplado um conjunto de infraestruturas da AVAC, ou seja, de infraestruturas de tratamento e acondicionamento de ar, que fomos revendo ao longo do projeto no sentido de as ajustar à nova realidade. E, portanto, a área técnica que nós tínhamos foi relativamente diminuída porque também alterámos o nosso projeto de ar-condicionado. Neste momento, nós já não temos ar-condicionado naquela estrutura, temos apenas tratamento de ar, e temos uma renovação de ar porque é essencial para o funcionamento da própria estrutura. Não só para a qualidade do ar de quem visita a cripta arqueológica, mas também para a conservação dos próprios vestígios arqueológicos. Porque se nós não tivermos um sistema mínimo de renovação de ar, nós com certeza que iremos ter patologias naquelas estruturas arqueológicas e, portanto, isso é uma coisa a evitar completamente. E, portanto, com este ajuste que fizemos na parte, digamos, da AVAC, permitiu-nos reduzir também a dimensão da área técnica. E, portanto, foi possível encaixá-la naquele local que eu mostrei, que era um local que já estava afetado e, portanto, já tinha sido escavado, quando foi necessário consolidar o pilar imenso da abóbada da Extrema Sul. E, portanto, relativamente à área técnica, foi isto que fizemos. Depois, relativamente à questão de abandonar o núcleo dispositivo do piso 2, abandonámo-lo logo no primeiro momento, na primeira revisão. Mas eu acho que aí abandonámo-lo e com muito gosto. Porquê? Porque agora nós temos nesse piso, no piso menos 2, onde íamos ter uma exposição, um núcleo museológico fabricado, nós neste momento vamos ter a própria estrutura arqueológica, que é fantástica, que é este muro que, com os grafitos, etc, etc, e que vão poder ser observados num percurso que se faz ao longo deste muro, e, portanto, para nós isso é uma mais-valia, ou seja, consideramos que tudo isto, esta alteração, portanto, foi uma maior-valia e, portanto, abandonámos completamente a ideia de fazer esse núcleo expositivo no piso menos 2. Depois, a questão da visibilidade dos achados, eu já expliquei mais algumas vezes esta dificuldade que nós temos quando a topografia do terreno é uma topografia com uma inclinação, é uma encosta, como conhecem, e portanto a encosta está lá. E portanto os achados vão sendo encontrados em vários níveis. E portanto não se conseguem ver de um nível apenas. E portanto a questão da visibilidade dos achados tem que se pôr nos diferentes níveis. E portanto o piso menos 1 nesse aspecto desempenha um papel também bastante importante. Além de outros, que eu depois posso dizer quais são, mas também na questão da possibilidade que temos de aceder a algumas plataformas para a visibilidade destes achados. Por exemplo, a estrutura que vimos, chamada dos arquinhos, que é aquela estrutura que acabou por aparecer mais tarde, só é possível visualizar se tivermos numa relação de proximidade e a uma cota equivalente à cota do piso menos 1. De outra forma, não conseguimos vê-la. Não a conseguimos ver debaixo da cota do piso menos 2. Aliás, isto é impossível, quer dizer, não é sequer possível. E, portanto, foi isso que nós fizemos, foi fazer uma alteração no piso menos 1, abrindo, digamos, orifícios de grande dimensão no piso menos 1, para permitir a visualização dessas estruturas arqueológicas. Depois, a outra questão que colocou relativamente à estabilidade estrutural, eu depois talvez deixasse para mais tarde esta questão e passava depois a palavra ao professor Aníbal Costa, mas eu gostava de esclarecer aqui uma coisa, para ver se definitivamente consigo tentar, digamos, mostrar o que é que nós pensamos sobre este assunto. Vamos lá ver, a vulnerabilidade sísmica da sede de Lisboa, obviamente que está muito dependente da finalização desta obra. Nós, neste momento, no estado em que está a obra, temos uma vulnerabilidade sísmica excessiva. E é isto que nós temos dito sempre. Nós nunca dissemos que só este projeto é que resolvia o problema da vulnerabilidade sísmica da sede de Lisboa. Dissemos é que nós precisamos de concluir rapidamente esta obra para retirar, digamos, essa parte muito complicada. Não sei se já estou a ultrapassar.
Já ultrapassou. Já eu ia sugerir era que, enfim, fizesse a gestão das perguntas. Eu pensei que a questão da cisterna é importante. Todos
então,
nós percebemos.
Então vou passar.
Geria depois a sua resposta em função dos grupos parlamentares que vão colocar questões. Algumas delas vão se repetir, mas eu peço que termine. Muito obrigado.
Muito bem. Peço desculpa. Então, passando diretamente para a questão da cisterna. A questão da cisterna, como disse o Sr. Deputado, é um caso até, digamos, não é comum nós termos uma cisterna vista no extradorso da parede, que efetivamente é a parede da cisterna. O que vai acontecer aqui é que nós nunca mais vamos ver a cisterna. Mas isso decorre da própria ser uma cisterna. Não é? Portanto, nós estamos a falar do extradorso das paredes da cisterna. E nós não estamos a fazer nada, mas nada nestas paredes, a não ser a consolidação das próprias paredes. O pavimento que fizemos, que é um pavimento ao longo, em redor do extradorso da cisterna, tem, evidentemente, uma camada de betão armado, porque é para criar um suporte, não se pode andar na terra, não é? Mas está completamente insularizado da própria estrutura da parede, com a interposição de uma manga de plástico, de PVC, e de um geotêxtil, que é aquilo que é normal fazer e, portanto, é uma situação completamente reversível e, portanto, nós, do ponto de vista do património e da conservação do património, não entendemos o que é que se possa fazer mais do que esta situação que é perfeitamente comum fazer nestas situações de intervenções no património.
Sr. Diretor, eu tenho que lhe interromper, porque já cedeu muito tempo para cada pergunta. Eu reconheço que é difícil responder ao deputado Pedro Galgo Alves, porque ele fala muito depressa, não é? Mas vai ver, diz-me a experiência, que vai ter a oportunidade de responder a perguntas idênticas colocadas por outros grupos parlamentares, e o grupo parlamentar do Partido Socialista não se vai queixar de ser absoluta. Vamos ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Diretor-Geral e a restante equipa que o acompanha aqui hoje. Começo por agradecer os esclarecimentos que nos deu nesta sua apresentação inicial. São bem necessários e, no caso do grupo parlamentar do PSD, posso dizer-lhe que já respondeu a 25% das questões que tínhamos. Vamos tratar os outros 75% que ainda temos algumas dúvidas. Ora, esta situação, toda a polémica existente em torno das obras de recuperação e valorização da Sé, que, como todos nós sabemos, tem um importantíssimo valor histórico, cultural, religioso, turístico, para a cidade de Lisboa e também para o país, acreditamos nós que esta polémica não prestigia ninguém, nem as partes envolvidas. E, de acordo com aquilo que nós temos assistido nesta comissão parlamentar, eu penso que é um processo que roça no nosso entendimento alguns contornos inaceitáveis e até o facto de existirem intervenções feitas muito recentemente na Assembleia da República por defensores do património arqueológico que, inclusive, utilizam uma linguagem ofensiva e com acusações muito graves ao ponto de colocarem até a própria dignidade pessoal e profissional do Diretor-Geral de Património Cultural, acusando os serviços que Vossa Excelência superintende de não acautelar a salvaguarda das ruínas arqueológicas, no nosso entendimento é gravíssimo e por isso nós precisamos de esclarecer algumas questões também para termos o contraponto àquilo que também já aqui ouvimos. Até porque, neste processo, há quem o caracterize, e cito, como sendo irregular e bastante questionável. Ora, o projeto prevê não só a salvaguarda do Monumento Nacional classificado desde 1910, mas também a possibilidade do usufruto, como aqui há pouco já foi dito, dos vestígios arqueológicos descobertos ao longo das últimas décadas sob o claustro da Sé, vestígios que até então estavam inacessíveis aos visitantes. E têm sido descobertos ao longo desta intervenção vestígios arqueológicos de grande importância. Ora, passando para as questões e sendo o mais concreto possível, a primeira pergunta que o grupo parlamentar do PSD tinha para lhe colocar é a seguinte: considera que, face aos vestígios das diversas épocas progressivamente revelados pelas escavações, a DGPC procedeu à realização de alterações ao projeto de arquitetura e de especialidades de engenharia sempre que se revelou necessário? Segunda questão: quais as razões que levaram a DGPC a emitir, em setembro de 2020, um despacho que previa o desmonte dos vestígios da mesquita, o que aliás motivou um enorme movimento de contestação por parte de especialistas das áreas da arqueologia, da história e da defesa do património, ao invés de avançar com alterações ao projeto de forma a salvaguardar o conjunto monumental das estruturas islâmicas localizadas no claustro da Sé? Terceira questão. A DGPC, ao ser obrigada a reverter esta sua posição devido ao facto do Ministério da Cultura decidir que, e cito, os vestígios em causa devem ser conservados, musealizados e integrados no projeto de recuperação e musealização da Sé Patriarcal de Lisboa, alterou o projeto de arquitetura, tendo em conta todos os contributos e pareceres das diversas entidades técnicas, científicas e culturais que visam a salvaguarda do património? Quarta questão. Segundo os subscritores da petição pela defesa do património arqueológico nos claustros da Sé Patriarcal de Lisboa, que deu entrada nesta Assembleia no passado mês de julho, a última revisão do projeto continua a prever fortíssimas destruições do edifício islâmico, nas estruturas romanas, no claustro dionisino e na sua cisterna. Ora, por essa razão, defendem uma nova revisão do projeto, anulando de vez o piso subterrâneo, garantindo estabilidade, preservação e total visibilidade de todo o conjunto patrimonial. E eu queria perguntar-lhe, Sr. Diretor-Geral, qual é, no seu entendimento, a justiça desta posição que foi defendida pelos subscritores da petição? Quinta questão. A proposta de classificação, ou de ampliação da classificação, no caso, das ruínas da Mesquita e do conjunto arqueológico urbano no claustro da Sé Catedral, entregue em 19 de outubro de 2020, encontra-se atualmente em que situação? E por último, até porque o tempo já escasseia, gostaríamos de saber quando é que prevê que as obras de recuperação e valorização da Sé estejam então terminadas e se tem condições de garantir a estabilidade do claustro e que o máximo número de vestígios serão conservados, musealizados, integrados no projeto de recuperação. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, o desafio não é menor, é mais pausado, mas o número de perguntas não é menor, mas vou-lhe pedir para tentar, dentro dos 5 minutos de resposta, responder ao grupo parlamentar do PSD.
Bom, eu talvez agora usasse aqui uma estratégia um bocadinho diferente para ver se eu consigo responder a todas as questões o mais rapidamente possível e a todas. Começando pela última, término da obra, nós prevemos terminar a obra durante o primeiro trimestre de 2023. Sobre a ampliação da classificação, gostava de dizer aqui uma coisa que é muito importante. Toda a Sé de Lisboa está, neste momento, classificada como Monumento Nacional. Portanto, o espaço está classificado como Monumento Nacional. Ainda por cima, é um imóvel afeto à Direção-Geral do Património Cultural. É propriedade do Estado. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que ditam que esta proposta de classificação das ruínas não é urgente, por um lado, e, por outro lado, nós temos o pedido a aguardar a ida ao nosso Conselho Nacional de Cultura para decisão posterior se é ou não necessário classificar estes vestígios, porque, na verdade, não sendo os vestígios conhecidos, não estão classificados, é um facto, mas o facto é que eles estão dentro de uma área classificada. Portanto, é quase uma redundância classificar os vestígios por si só. E, portanto, nós estamos a aguardar. Passando para a outra questão, e eu peço desculpa estar a avançar do fim para o princípio, mas acho que é mais interessante assim, a última revisão do projeto, se continua a prever alguma destruição do património. Eu, como já tive a oportunidade de mostrar, nós fizemos tudo, mas tudo o que estava ao nosso alcance para preservar todas as estruturas arqueológicas que tinham aparecido. Aquelas que já estavam afetadas, infelizmente, não foi possível, porque vamos lá ver, quando foi construído o claustro medieval sobre estas estruturas, houve destruição destas estruturas. As estruturas têm, naturalmente, essa destruição que nós já não podemos evitar. Agora, nós fizemos tudo e mais alguma coisa para preservar estas estruturas. Neste momento, eu posso dizer aos senhores deputados, a escavação arqueológica está concluída e, portanto, nós estamos a preservar todos os vestígios que, aliás, vão ter oportunidade, com certeza, de visitar na próxima quinta-feira, salvo erro, quando forem lá. E, portanto, são os vestígios que nós conseguimos salvaguardar e aqueles que não tinham sido destruídos pela construção do próprio claustro. E, portanto, creio que também está respondida essa questão. Depois, a questão que me colocou se nós incluímos todos os contributos que pudemos nesta revisão. Com certeza que sim, mas não podemos esquecer uma coisa que é fundamental. Um projeto não é só nem arquitetura nem estruturas. É uma coisa muito mais complexa. Há um conjunto de especialidades que são necessárias para que esse projeto seja feito e, portanto, os contributos são atendidos na medida do possível e do projeto que está executado. Nós não estávamos a partir, nem estávamos a fazer um projeto do ponto zero. Nós não estamos no ponto zero do projeto. Nós temos uma grande parte da obra, está executada, grande parte das paredes de contenção estão executadas e, portanto, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser medido e muito debatido entre a equipa de projeto, entre as equipas da DGPC, etc, etc. E, felizmente, conseguiu-se encontrar uma solução que conseguisse responder à preservação de todos estes vestígios. Outra questão, que não sei se respondi a todas, mas esta questão do despacho que previa o desmonte das estruturas, eu devo dizer que ainda hoje nós temos muito receio da estabilidade estrutural e da vulnerabilidade sísmica que a Sé apresenta. Os seus deputados vão ter a oportunidade de ver a escavação enorme, o buraco enorme que nós temos na Sé e como é que as estruturas estão, neste momento, penduradas, nitidamente. E, portanto, isto para mim, enquanto diretor-geral, claro que me preocupa. Preocupa-me porque se aqui amanhã houver um acidente, se parte a Sé, se cair para a rua, se cair em cima das pessoas, eu depois quero ver quem é que é o responsável. E, portanto, se me perguntam, objetivamente, eu estou preocupado. E, portanto, nós o que queremos é terminar a obra o mais rapidamente possível. E, portanto, quando tomamos essa decisão, que é uma decisão que está enquadrada na lei, que é a salvaguarda pelo registro das estruturas arqueológicas, de acordo com o artigo 75 da Lei de Bases do Património Cultural, nós era no sentido de rapidamente podermos resolver esta situação, que era preocupante e continua a ser. E, portanto, essa é verdadeiramente a questão. Não sei se já ultrapassei, mas não sei se respondi, Sr. Deputado, a todas as questões. Sim, as alterações, como viu, são enormes. Ou seja, nós alteramos nesta área o projeto, até de uma forma um bocadinho, eu digo, surpreendente, porque o betão praticamente desapareceu. O betão desapareceu para dar lugar àquilo que são os vestígios arqueológicos que estão lá. Obviamente, tendo em conta as questões estruturais que nós temos que assegurar para que o projeto se mantenha viável e de pé.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Desde já saudar o Sr. Diretor-Geral do Património Cultural, sua Subdiretora-Geral e o Sr. Coordenador do Projeto das Especialidades. Ora, em primeira instância, uma vez mais, afirmar que o Partido Chega apoia indiscutivelmente a importância do património histórico e cultural que representa a Sé Patriarcal de Lisboa e, assim sendo, temos todo o interesse em discutir e apreciar as obras que têm sido levadas a cabo em tão relevante monumento da capital do nosso país. Posto isto, e indiretamente ao que nos convoca aqui hoje, após o início da empreitada adjudicada da instalação do núcleo arqueológico e da recuperação dos claustros da Sé, no início de 2018, vieram ao conhecimento a identificação de vestígios monumentais do edifício islâmico na aula sul do claustro, o que levou à primeira alteração do projeto que foi aprovada em agosto de 2019, de forma a integrar os novos vestígios arqueológicos do decurso da obra, tendo em conta a relevância patrimonial que representavam e representam. Contudo, não falamos somente do edifício islâmico, mas também de estruturas da época romana e do claustro dionisino, que após uma grande celeuma mediática, a primeira alteração ao projeto foi abandonada, apresentando então à Direção-Geral de Património Cultural uma segunda revisão e anunciando o retomar das obras e das escavações. Entretanto, o Parlamento foi dissolvido, como sabemos, e veio então a nova Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, a perceber-se dos graves problemas do projeto. Ainda assim, e apesar da compreensão da Sra. Secretária de Estado da Cultura sobre os erros tomados desde o início do projeto, esta afirma ser muito difícil uma nova revisão do projeto. Isto é, indubitavelmente teria de ser construído o piso menos um sob o claustro sul e, como tal, afetado o claustro dionisino. Todavia, foi garantido que todas as afetações ao edifício islâmico seriam precavidas. Mas depois da audição em sede desta comissão aos senhores peticionários do Movimento em Defesa do Património Arqueológico nos claustros da Sé, viemos a conhecer supostas pressões realizadas pela DGPC aos arqueólogos responsáveis pela obra para que, literalmente, crimes patrimoniais fossem perpetrados. Ou seja, e de forma muito direta, perguntamos a Vossas Excelências se estavam ao corrente destes factos e qual a vossa defesa. Perguntamos também, igualmente de forma frontal, se com o arrancar da última fase da preservação da Sé Patrimonial de Lisboa, estão devidamente salvaguardadas as estruturas arqueológicas do monumento, se o tal piso menos um sobre o claustro irá mesmo avançar e se têm em conta os danos que esta construção pode trazer para o nosso património ou se finalmente trazem a esta casa soluções que salvaguardam na íntegra todo este conjunto patrimonial que representa a Sé. O Partido Chega defenderá sempre inequivocamente o património histórico e cultural de Portugal. A Sé Patriarcal de Lisboa representa um passado milenar, sagrado e único da cidade de Lisboa, que não pode ser jamais ser vítima de projetos revisionistas e que melindrem o passado que esta representa. Podem contar com o nosso partido para tudo o que envolva a defesa e preservação do legado histórico da nossa nação, mas podem também ter a certeza de que o escrutínio será máximo, não permitindo a devassa daquilo que nos trouxe aqui hoje. Assim, e para terminar, reitero, têm Vossas Excelências da consciência dos danos que este projeto pode ter para este monumento e peço uma resposta direta. Garantem a total salvaguarda do mesmo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava novamente a palavra ao Sr. Diretor-Geral do Património Cultural para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado. Então, eu creio que, em parte, algumas questões já dei a resposta, mas eu iria, então, começar com esta questão que me colocou da pressão nos arqueólogos responsáveis pela obra. E, sobre esse assunto, eu devo dizer que nós procedemos exatamente como procedemos numa obra, embora seja uma obra, o dono da obra é o Cabido da Sé, como referi, e, portanto, nesse contexto é o dono da obra, mas nós não deixamos de qualquer forma de proceder como procedemos numa obra qualquer de um particular. E, portanto, seguimos os procedimentos todos que devemos seguir. E a equipa arqueológica que está a trabalhar na Sé tem uma direção científica que é uma direção científica assegurada por duas arqueólogas que são técnicas superiores da DGPC, que é a direção científica, e depois têm uma empresa privada que é contratada pelo empreiteiro e que faz o trabalho de acompanhamento arqueológico que é necessário sob a direção científica das nossas colegas da DGPC. E, portanto, aquilo que se passa, na verdade, é que, como em qualquer processo de obras particulares, há uma hierarquia. Há uma hierarquia na DGPC. E, portanto, os arqueólogos fazem o trabalho de campo, submetem as notas técnicas e as notas técnicas são aprovadas ou, sobre as notas técnicas, são feitos despachos de acordo com aquilo que seja a orientação superior da Direção-Geral, que nesse aspecto é vinculativa. E, portanto, foi sempre isto que nós fizemos. Nunca deixámos de fazer esta articulação e, no fundo, ter esta questão que há uma hierarquia que decide. A doutora Catarina Coelho, nessa altura, era diretora de departamento. Eu, até nessa altura, também era subdiretor, com certeza, quando está a referir esses fatos. Mas nunca deixámos de o fazer. E, portanto, decidimos. E eu acho que aqui é importante também terem consciência de que é importante decidir. Não é fácil decidir. E, portanto, nós temos feito e temos tomado as nossas decisões em função de um conjunto de fatores que muitas vezes ultrapassam a própria análise da questão arqueológica em si, como neste caso, em concreto. Nós tivermos em conta que a fragilidade e a vulnerabilidade sísmica do local é imensa, temos que ponderar o que é melhor em determinada altura, e é isso que nos compete a nós, enquanto direção da DGPC. E, portanto, creio que, nesse aspecto, era isso que eu gostava de dizer. Relativamente à questão das estruturas arqueológicas, podem ter a certeza que aquilo que nós podemos salvaguardar estão salvaguardadas. E, portanto, o piso menos um não toca nas estruturas arqueológicas que estão lá e que vão ver. E, portanto, não há prejuízo absolutamente nenhum da construção do piso menos um. E, portanto, vamos mantê-lo, com certeza. E, portanto, é essa a ideia. Aliás, como eu fiz questão de reafirmar na apresentação que fiz, ele é até essencial para a própria visita ao local. Eu já disse isto mais do que uma vez, nós não podemos pôr as pessoas a descer uma escada e entrar diretamente numa ruína. Temos de ter algum espaço de recepção, como há em todo o lado. E, portanto, esse piso menos um, além desta componente, é essencial também para isso e para as condições de segurança de visita à própria obra, à própria estrutura arqueológica, como nós pretendemos. E creio que eram as questões maiores que tinha colocado, não sei se respondi.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, durante os próximos 5 minutos, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tinha algumas questões para colocar, Sr. Diretor-Geral. Algumas delas já foram respondidas, mas por uma questão de sequência ou por não estar cabalmente esclarecida, vou colocá-las e depois responderá como entender. A primeira questão, o Sr. Diretor-Geral disse agora que há momentos em que é preciso tomar decisões e que foram tomadas decisões em relação a esta obra, e essa é precisamente a questão. É porque, tanto quanto nos tem sido permitido acompanhar, há uma tensão entre as decisões que foram tomadas relativamente à obra, em relação aos projetos inicialmente ou entretanto atualizados da obra, e as denúncias e as pretensões de movimentos e de arqueólogos que dizem que era possível fazer as coisas de maneira diferente e que era possível ter uma preservação diferente daquele património. Portanto, é essa tensão que poderia ter levado ou não a decisões diferentes daquelas que foram tomadas que nós gostaríamos de avaliar. E a primeira contradição, já foi aqui colocada, vem na própria evolução das várias versões que a própria Direção-Geral vai fazendo do plano da obra, em que começa por haver um alerta sobre a possibilidade de desmonte total daqueles vestígios. Entretanto, a própria Direção-Geral responde em dezembro que há uma incompatibilidade entre a solução estrutural prevista e a considerada necessária garantia da estabilidade do Monumento Nacional com a preservação da totalidade dos vestígios islâmicos. Posteriormente, a Direção-Geral já veio dizer que o projeto atual permitia a preservação integral dos vestígios arqueológicos. E, portanto, o que eu gostaria de perceber aqui é a intervenção que está a ser feita, se for de acordo com o planeado, permite ou não a preservação integral dos vestígios arqueológicos, se não, qual é que é o património que foi afetado pelas obras em curso? O Sr. Diretor-Geral diz aqui, nós salvámos o que pudemos, mas o que é que se salvou e o que é que se perdeu? Depois, se foi o que se pôde ou o que não se pôde, é uma avaliação que eu, pelo menos, não tenho capacidade técnica para fazer. Neste momento gostaríamos de perceber o que é que se salvou e o que é que se perdeu ao longo da intervenção. Outra pergunta tem a ver com o diálogo que foi estabelecido ou não com os arqueólogos que estavam a trabalhar nas escavações, até que ponto é que essa equipa foi dando parecer positivo às alterações que iam sendo feitas e aos próprios projetos. De que forma até é que a classificação do património ou a futura classificação deste património não foi afetada pelas obras que foram feitas. Queria também compreender porque é que deixe-me só porque é que houve tanta resistência a alterar o projeto de forma a preservar os vestígios que iam sendo encontrados. Portanto, há várias alterações ao projeto, mas em todas parece que há uma resistência da Direção-Geral que acaba por alterar os projetos in extremis. E depois, relativamente ao PIS-1, que é aquele que tem causado mais celeuma, ele já foi anunciado como tendo vários propósitos. Exposição de peças arqueológicas, instalações sanitárias, áreas técnicas, acolhimento de turmas escolares, estabilidade da muralha sul e do claustro, por fim, condições de acessibilidade e de segurança, programa de acessibilidades verticais em articulação com os circuitos de evacuação e de emergência. Ora, não é isso que está previsto na memória descritiva na terceira revisão do projeto de setembro de 2021, que prevê que essas funções de acessibilidade, de segurança e de evacuação de emergência se possam fazer sem recurso ao piso menos um. Portanto, a minha pergunta é se é possível garantir estas funções sem ser através do recurso ao piso menos um, ou seja, se não fosse feita esta intervenção no piso menos um, se era possível ter estas estruturas ou estas instalações de outra forma. Estou a hesitar porque estou a escolher entre as que já foram respondidas para não ocupar tempo demais. Queria-lhe perguntar se, tendo em conta a obra, mesmo aquela que a Direção-Geral considera ser possível, se a obra do piso menos um não oculta de forma considerável ou pelo menos não impede a visão completa do conjunto dos vestígios, se não é, sobretudo neste piso, que se concentra a maior parte do perigo ou da ameaça de destruições patrimoniais, e queria perguntar-lhe em relação à classificação. Tenho uma outra dúvida, que é porque é que houve tanta resistência à publicitação dos vários documentos que foram... O Bloco de Esquerda pediu em requerimentos, imagino que outros partidos o tenham feito. Houve sempre muita resistência a publicitar os parceiros do LENEC, as atas das reuniões, os vários documentos que foram sendo solicitados e que foi muito difícil que fossem divulgados. Pergunto porquê. A última pergunta tem a ver com a classificação. Eu não percebi muito bem se a classificação dos vestígios é redundante e, portanto, se a opinião da Direção-Geral é que ela não deve ser feita, portanto, que ela está incluída no espaço já classificado e, portanto, não deve haver nenhum processo de classificação daqueles vestígios. Caso a Direção-Geral considere que é de ponderar a classificação daqueles vestígios porque eles têm um valor próprio, tendo sido o requerimento feito em outubro de 2020 e havendo prazos legais para pronunciamento e as decisões sobre estas matérias, porque é que esses prazos foram ultrapassados?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor-Geral, continuamos com um desafio.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Pois, responder em 5 minutos.
São de facto muitas questões, mesmo eu já tendo respondido com certeza algumas, e relativamente à questão da classificação, eu creio que já respondi. O assunto está neste momento endereçado ao Conselho Nacional de Cultura. Haveremos de decidir essa matéria, embora essa seja uma competência do próprio Diretor-Geral. Na altura, o meu colega, que estava em exercício de funções, diretor-geral, entendeu remeter ao Conselho Nacional de Cultura, e eu creio que estão designados os relatores, e, portanto, havemos de, um dia, decidir essa matéria. O que eu disse é uma coisa completamente distinta. Eu não disse que era... Eu nem sequer fiz uma avaliação do que é. Eu disse é que, neste momento, estando o edifício classificado como monumento nacional, sendo um edifício público, estando afeto à Direção-Geral do Património Cultural, quer dizer, é a própria instituição que propõe a classificação, portanto, não me parece que haja uma urgência absoluta em promover esta classificação, porque o edifício já está classificado. E, portanto, é aquilo que eu gostaria de dizer sobre esta matéria. Relativamente à questão peço, efetivamente, se houve alguma percepção dos senhores deputados de que nós demoramos a responder ou demoramos a enviar pareceres à Assembleia. Eu peço desculpa, nós vivemos aqui um momento muito particular de Covid, tivemos as equipas todas em teletrabalho e, portanto, isso pode ter coincidido com um momento como esse. O parecer do MNEC, nós tínhamos uma indicação de que, enquanto não se decidisse e estava a ser decidido esse assunto no Conselho Nacional de Cultura, o documento tinha sido solicitado pelo Conselho Nacional de Cultura e, portanto, que é um órgão de aconselhamento do Sr. Ministro da Cultura e, portanto, nós entendemos que, enquanto não houvesse uma decisão sobre essa matéria, não devíamos divulgar o parecer, porque ainda não tinha havido essa decisão. E foi apenas isto. E, portanto, muitas vezes também temos dificuldades em enviar os próprios processos de obra, os desenhos do projeto. São desenhos de grande formato, nós não temos, infelizmente, capacidade nos serviços de fazer cópias de grandes formatos e isso levanta-nos sempre alguns problemas. Portanto, pedimos, evidentemente, deixo aqui um pedido, desde já, de desculpas, de alguma demora relativamente a essa matéria. E não quero, de modo nenhum, que fiquem a pensar que é alguma má vontade da nossa parte, porque não é. Relativamente à questão do piso menos um, e eu gostava de deixar isto bem claro também, portanto, o piso menos um não vai afetar em nada as estruturas arqueológicas que nós vamos preservar e que estão, neste momento, preservadas. Nem vai ocultar, né? Pelo contrário, vai permitir a sua visualização. Por exemplo, a visualização dos arquinhos só é possível se existir uma plataforma a este nível, a esta cota do menos um. Se não existir, não é possível. Depois, relativamente às outras estruturas que estão embaixo, no piso menos dois, o equivalente ao piso menos dois, essas estruturas vão ser visíveis através de um percurso de visita, um percurso que vai ao longo destes vestígios e que não podia ser melhor, porque é numa relação de proximidade entre as estruturas e o visitante que é, não podia ser de outra forma, quer dizer, nem melhor nem pior, porque o espaço é relativamente pequeno, é um espaço de uma rua e, portanto, as pessoas vão poder circular como se circulassem na própria rua e olhar para os vestígios que estão ao lado. E são os vestígios que nós vamos preservar, com os grafitos, com estas coisas, e vamos, obviamente, tentar musealizar o melhor possível para evidenciar esses pequenos pormenores que, de outra forma, não se verão. E, portanto, eu creio que, relativamente ao piso 2, ao piso menos 1, que é uma questão que tem sido bastante falada, eu acho que é uma questão que não se coloca na preservação dos próprios vestígios. Falou também e referiu que se, de alguma forma, a classificação deste património foi afetada pelas obras. Eu creio que não, porque vamos lá ver, aquilo que nós, no fundo, afetamos, eu gostava de explicar isto aos senhores deputados. Quando nós fazemos uma escavação, como se tivemos que fazer uma contenção periférica, houve uma afetação que foi feita através das microestacas, nós não sabíamos o que era o património que tínhamos em baixo, porque não tínhamos chegado ainda lá a essa cota. Portanto, fizemos as microestacas e as microestacas, em alguns casos, estão implantadas nestas zonas que agora que não conhecíamos. Ninguém conhecia. Eu não tenho tempo para ler aqui documentos que trouxe, mas que são documentos verdadeiramente históricos, de 1992, de pessoas que falam sobre esta escavação, sobre aquilo que é a expectativa de encontrar neste local. E todos eles apontam e são comuns e dizem, não é expectável encontrar aqui nada. Tenho aqui dois pareceres, 92 e salvo ver 93, 96. Aliás, são documentos históricos, eu acho que tivemos a ler à tarde e, de facto, alguns até são muito curiosos porque envolvem pessoas que estavam na altura em cargos e que são importantes. Isto para ver que nós andamos desde 1992, há 30 anos, a tentar resolver este problema. E, portanto, eu acho que é tempo de resolvermos este problema. E, portanto, peço desculpa, Sr. Presidente, já me alarguei com certeza. Sr. Deputado, não sei se respondi a todas as questões.
Mas nós podemos fazer a sugestão do Sr. Diretor-Geral enviar para a Comissão todos os documentos que achar relevantes para o escrutínio e para o conhecimento desta situação e nós distribuiremos por todos os grupos parlamentares.
Muito bem.
Se vamos continuar, dava a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, cumprimentando. Já estivemos juntos no orçamento, mas é sempre bem-vindo a esta comissão, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria saudar os colegas e as colegas da Comissão de Cultura, o Sr. Diretor-Geral e a delegação da DGPC. E se calhar começaria exatamente pela última palavra que o Sr. Diretor-Geral utilizou, quando dizia: é tempo de resolver este problema. Nós não estamos a falar de um problema. Nós estamos a falar de uma coisa boa. Quer dizer, grosso modo, o período islâmico nesta região do país foi 711-1147. 400 e muitos anos, mais de 4 séculos. As zonas do país, mais de 5 séculos. Nós temos vestígios linguísticos, não podemos falar quase 2 minutos sem dizer uma série de palavras em árabe, gastronómicos, na arquitetura vernacular, muito, mas não temos quase nada de arquitetura monumental. Não temos uma mesquita de Córdoba, não temos Granada, não temos e não vamos ter, a não ser que haja algum milagre arqueológico. E isto também não o é. Mas, mesmo que não seja a mesquita Al-Hama de Lisboa, é importante. E mesmo que seja apenas o acesso a uma mesquita que não fosse a mesquita maior da cidade de Lisboa, é importante. Claro que aquilo que nós vimos há bocadinho ainda, com os andaimes, com as estruturas de apoio, com coberturas, não é nem vai ser quando formos lá, ainda não dá a ideia do impacto que pode ter ao leigo. Eu lembro-me de estar em escavações ali perto, na Rua das Pedras Negras, nas Termas dos Cássios, no tempo em que a arqueóloga Lídia Fernandes e o professor Dias Diogo às vezes coçavam a cabeça e diziam: eu não sei se isto é um templo da Era de Augusto ou se é um columbário, ou seja, uma estrutura para pombos. E agora ainda está muito assim, ainda não conseguimos perceber o tesouro que ali temos, mas é um tesouro, não é um problema. E, portanto, mesmo a polémica pública à volta disso, com os seus excessos que naturalmente tem, não é má, é boa. É uma maneira de todos percebermos a melhor maneira de... Quer dizer, temos um bocadinho em Silves, um bocadinho em Sintra, temos a mesquita em Mértola e agora temos o que estamos a encontrar na sede de Lisboa. E, portanto, já muitas perguntas foram feitas e as respostas foram muito interessantes. Acho que há apenas duas ou três coisas que para mim seria importante começar a perceber. Uma tem a ver com aquilo que foi destruído, e atenção quando digo isto, muitas vezes nestas instituições há coisas que são destruídas ou porque são desmontadas e voltam a ser remontadas ou porque é inevitável que o sejam. Mas é importante sabermos o que é. Portanto, são canalizações, segundo entendo, e o que é que isso significa em termos de se é uma área diminuta, se é uma área maior, se isso pode quantificar. O segundo aspecto tem a ver com a musealização. Para ser sincero, o que vimos aqui, mas é uma opinião tão subjetiva como qualquer outra, creio que retira espaço, recuo e verticalidade a quem olha para vestígios que são monumentais. Comprime a área portanto, em que as pessoas vão poder... É verdade, como disse o Sr. Diretor-Geral, isso é bom, as pessoas vão ter proximidade em relação aos vestígios, mas, por outro lado, as pessoas vão perder a noção, em meu entender, de escala e do que seria o edifício, tanto quanto possível, de poder imaginar o que seria o edifício à época, que vai ser sempre muito difícil. Aquele teto que me pareceu relativamente baixo, escuro, não há uma maneira melhor de fazer aquilo, ou seja, não é só, e já foi bom, terem-se acabado com paredes e estruturas que cortariam os vestígios do período islâmico e, evidentemente, não poderiam ficar ali. Mas aquilo que agora se destina a revelar, às vezes dá a sensação que oculta um pouco. E a terceira pergunta tem a ver com que espaço é que há para um debate público e mais aberto em relação a este assunto, e mais colaborativo, e que ajuda a retirar um pouco da tensão que está no ar em torno deste assunto, porque me parece que há, se me permite, alguma contradição em algumas coisas que disse. Por um lado, não há pressa em fazer, portanto, no fundo, o reconhecimento patrimonial, portanto, do que ali está, do ponto de vista legal, mas, por outro lado, há muita pressa em resolver o problema, para o citar, até por causa da sismicidade. A nossa sismicidade não é de ritmos curtos, não estamos nos Açores nem no Japão. Pode sempre acontecer, mas em geral é uma sismicidade longa. Pode acontecer amanhã, podemos ter um 1755 amanhã, mas não tivemos nos últimos 250 anos e há quem diga que entre 500 e 2500 anos para ter outro. A verdade é, isso não nos pode impedir, sejamos francos, de abrir o debate, se tivermos que o fazer depressa, fazemos depressa, de o colocar em consulta pública e de termos a certeza que isto, que não é um problema, consiga ser discutido de uma forma que ajude a melhorar o próprio projeto. Que espaço é que prevê para que isso possa acontecer?
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Há pouco não mencionei, mas corrijo agora. Sr. Deputado-Geral, tem...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu admitindo isso que disse, que a sismicidade é o que é em Lisboa, mas ninguém nos livra de haver. E repare, a questão aqui da sismicidade, e está aqui o Sr. Professor Aníbal Costa, que aliás pertenceu durante algum tempo, foi presidente, da Sociedade Portuguesa de Sísmica, e portanto ele poderá, mais do que ninguém, falar sobre o assunto, mas eu não me queria centrar, muito nesse tema, porque, vamos lá ver, o problema, quando eu digo que vamos resolver este problema, não é o problema daquilo que apareceu, é a conclusão da obra, porque o que apareceu é excelente, é uma mais-valia, é um contributo importantíssimo, é acrescentar história àquela história que já lá existe. Mas nós também não podemos descurar aquilo que já lá existe. E, portanto, existe um claustro dionisino, e eu pergunto, um dos objetivos do projeto é repor a cota do claustro. Repor a cota do claustro significa encapsular as ruínas que estão por baixo. Nós nem estamos a falar disso, porque há uma parte das ruínas que ninguém já fala, que é a parte das ruínas que foram escavadas durante 30 anos. Essas estão lá, ninguém se preocupa com a altura da cota do piso, porque é a cota do claustro. E, portanto, nós aqui o que estamos, na verdade, a dizer é que estamos a repor algumas coisas que existiam antigamente e que, obviamente, fazem parte de uma diacronia da própria história e que são importantes. E, obviamente, há sempre aqui que pesar, não é? Quando diz a monumentalidade daquele espaço, que é difícil de imaginar, não é fácil também, mas nós podemos hoje fazer isso de outra forma. Podemos dotar aquele espaço, e é isso que estamos a fazer, com uma comissão científica que nomeámos para esse efeito, podemos fazer a musealização daquele espaço, procurando, se for possível, que eu até acho muito difícil, porque não é fácil interpretar aquele espaço que está ali, e aliás não é consensual, como sabem, a interpretação e o que é que aquilo é. Mas nós, isso para nós é pouco importante. O que é importante para nós é que aquilo são vestígios islâmicos. E isso para nós chega-nos, e são vestígios islâmicos a preservar. E portanto, nós podemos, agora, num discurso museográfico, a revelar aquilo que provavelmente não conseguimos revelar de outra forma, porque de outra forma também não conseguimos. Repare, a rua que existe embaixo, aquilo que se pensa ser uma rua, está truncada pela própria parede sul do claustro. Não vamos deitar a parede sul do claustro para mostrar a monumentalidade da rua. Isso é impensável. E portanto, é neste compromisso que existe, e esta é a dificuldade do próprio projeto. E, portanto, eu gostava de deixar claro que quando nós dizemos que é um problema, é problema de concluir a obra, não é um problema. Os vestígios, para nós, são ótimos, são excelentes, que apareceram e é um contributo importante. É mais um contributo, aliás, já tinham aparecido na escavação anterior, portanto, já havia vestígios islâmicos, como há vestígios romanos e como há vestígios da Idade do Ferro, e, portanto, é esta diacronia toda. Por baixo destes, que agora se descobriram, estão lá vestígios romanos e, portanto, alguém poderia questionar porque é que nós não desmontamos os vestígios islâmicos para ir ao romano. Isso, e portanto, e nós temos que parar em algum sítio, não é? Nós temos que parar em algum sítio e, portanto, decidimos parar aqui e a nossa urgência é terminar a obra o mais rapidamente possível. Eu não sei se respondi a todas as questões que me colocou, peço desculpa. Portanto, outro aspecto importante que eu creio que já acabei por responder, que é esta questão do tempo, não é? Que é importante, e por que não o tempo para conseguirmos repensar tudo isto? Bem, tem esta questão, efetivamente, da segurança, e tem outra questão, é que nós já tivemos mais do que tempo para pensar sobre isto. Aliás, os documentos que estão aqui evidenciam muito isso. O programa que vem sendo apontado ao longo de todo este tempo, desde 1992, é o programa que nós estamos a implementar hoje em dia. Se virem estes documentos que nós vamos fornecer de 1992, o programa é exatamente o mesmo programa. E, portanto, eu creio que 30 anos, no mínimo, já chegou para refletir sobre o assunto. E, portanto, a questão agora, creio que é terminar o mais rapidamente possível.
Sr. Doutor João, muito obrigado. A palavra agora ao Grupo Partido Socialista, porque foi o grupo requerente da lição. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr.
Agora para dois minutos.
Mas
dois
breve, minutos. Eu prescindo depois da ronda seguinte, portanto, na verdade, os quatro.
Mas eu não sei se os outros grupos parlamentares prescindem da segunda ronda.
Não, mas prescindo. Não, dou só a nota, não farei duas intervenções, portanto, fica arrumado agora, só dar uma brevíssima nota. Mais uma vez agradecer os vários esclarecimentos. Eu penso que é importante, o aspecto não foi tanto frisado hoje, mas há um projeto em curso que teve uma contratação pública desenhada para executar um projeto e há uma urgência associada também a este facto. Ou seja, não obstante haver 30 anos de evolução que culmina nesta execução e neste projeto, também, para além do outro aspecto, penso que já referido, não só há escolhas a fazer, como há algumas escolhas que se impõem pelas circunstâncias dos factos. Ou seja, nas várias pré-existências, há uma que, apesar de tudo, não é necessariamente por ser aquela que ficou à superfície, isto determina que é aquela que, ditatorialmente, comanda as outras épocas históricas. Mas, regra geral, intervenções destas características, com estas características, preservam aquela que é a estrutura que acaba por preservar na malha urbana, portanto, neste caso, a medieval, que até foi, podemos discutir a sua adulteração na década de 40 do século passado, mas esse é outro debate, mas estruturalmente prevalece essa, como por exemplo, e não um exemplo que nem é preciso ir ao estrangeiro, a um exemplo mais a norte, em Coimbra, a reabilitação do Machado de Castro, o que faz para preservar o criptopórtico romano é assumir que, naquele momento, encontra-se ali uma determinada estrutura de um determinado período histórico distinto e, tanto quanto possível, incorpora-se o que se encontra no substrato, até onde isto é tecnicamente viável. O que temos uma vantagem é saber o que é que lá está, o que significa que, se calhar, daqui a 20, 30 ou 100 anos, com outras condições técnicas, os arqueólogos daqui a 100 anos poderão talvez encetar outras intervenções quando a técnica permitir eventualmente pôr a descoberto outros elementos. Mas, portanto, para concluir, há um aspecto que eu acho que este diálogo pode continuar com a remessa de elementos documentais. Houve algumas questões colocadas, e também alguns dos peticionários colocaram várias questões de forma genérica sobre destruição de património, sem verdadeiramente a concretizar. E, portanto, eu penso que também torna-se especialmente difícil para quem é chamado a responder pela destruição de património quando não é concretizável a acusação de que foram destruídos achados de relevo para lá daquilo que é o natural numa escavação arqueológica, em que, mais uma vez, tem que se fazer escolhas. Para se chegar ao islâmico, teve que se prescindir de algumas coisas que estavam no substrato dionisíaco, por exemplo. E se quiser ir ao romano, eventualmente alguns dos elementos teriam de ser removidos. Portanto, há aqui um aspecto em que a própria credibilidade destas intervenções deve ser sublinhada, precisamente porque não se chega à cota menos 3 sem passar pela cota menos 2 e, inevitavelmente, haverá perdas. E, portanto, eu acho que o diálogo em via documental, se nos chegarem elementos que demonstrem que isto aconteceu, possa ser dada a oportunidade para que se demonstre, efetivamente, se houve perdas relevantes ou não. Agora, o que é facto é que, até ao momento, concretizadas perante nós, as questões que fomos colocando sobre a cisterna e sobre outros elementos, enfim, as respostas que temos recebido, podemos até discordar delas esteticamente ou em termos de programa de musealização. Agora, o que é facto é que elas resultam num processo bastante participado, com várias décadas, com vários anos, e que, terminando agora, se adaptou. Porque se nós estamos a discutir isto hoje, é algo que, da perspectiva da contratação pública, é bastante notável. É ter conseguido em obra proceder a alterações que acarretaram aumento dos custos e não perder a presença de quem está a executar a obra e estarmos na iminência dele poder vir a ficar concluído no primeiro semestre do próximo ano. Portanto, ainda que não haja pressa na classificação, aí a dúvida que colocava, e esta é a última, na verdade, se há uma atualização dos termos da classificação, ou seja, o que está descrito na classificação da CEP Patriarcal como Monumento Nacional, quanto muito. Ou seja, porque uma classificação autónoma dos achados que já fazem parte do conjunto, há mesmo aqui uma dúvida sobre a necessidade disso perante a lei, mas seguramente o que estará mais em causa é a inclusão destes elementos como fazendo parte do conjunto, agora que sabemos que eles lá estão, o que notoriamente não era o caso em 1911, quando foi feita a classificação pelo então governo, penso que ainda ao provisório.
Sr. Deputado, muito obrigado. De acordo com a grelha, Sr. Diretor, ainda responde diretamente ao grupo parlamentar do PS.
Muito obrigado. E eu então, eu iria pegar nessa questão que referiu, nessa última questão da classificação, e eu gostava de dar aqui nota de uma coisa, que é, durante estes 30 anos, e portanto, uma parte destes vestígios arqueológicos romanos, da Idade do Ferro, já se conheciam há 30 anos, começaram a conhecer-se. E nunca houve necessidade, durante estes 30 anos, de se classificar estes vestígios. Nós vamos lá ver, nós não estamos aqui a fazer, nem até por aquilo que é o próprio processo de classificação e que deve ter um caminho próprio, nós não estamos aqui a dizer que não vamos classificar estes vestígios, nem que não poderão ser classificados. Nós temos é um processo que estamos a desenvolver para que, perante o nosso Conselho Nacional de Cultura, que é quem, em última instância, tem essa tomada de decisão, nos possa dizer se é ou não de classificar, uma vez que já está classificado o edifício. E, portanto, não houve necessidade, durante estes últimos 30 anos, de classificar os vestígios romanos que se puseram a descoberto na parte central do claustro. E não foi por isso que não foram preservados. Pelo contrário, fizeram-se coberturas provisórias, promoveu-se a sua visita, etc., etc. Ora, é exatamente isso que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos a proteger estes vestígios. Estes vestígios nunca estiveram tão protegidos como vão estar a partir deste momento. Nem protegidos, nem conservados. Porque o facto de estarmos a introduzir infraestruturas nesta cripta e estar a criar condições de iluminação, de visitação a esta cripta, é muito importante para a observação e para a conservação destes vestígios. Portanto, eu diria que os vestígios nunca terão uma proteção tão grande como a partir do momento em que nós consigamos concluir a obra. E, portanto, quando nós tivermos isso, lhes garanto que os vestígios arqueológicos islâmicos, romanos e todos os outros estarão completamente protegidos.
Muito obrigado. Vamos então agora a uma segunda ronda. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prometo ser breve. Agradeço, antes de mais, os esclarecimentos do Sr. Diretor-Geral que me deixou aqui hoje nesta audição. E para finalizar este requerimento da parte do grupo parlamentar do PSD, nós tínhamos uma última questão que se prende muito com aquilo que nós temos vindo a ouvir, seja nesta comissão, seja também em audiências dos defensores do património arqueológico com o nosso grupo parlamentar. No seu entendimento, então, tendo em vista o horizonte temporal para a conclusão e finalização das obras e musealização e abertura ao público, não existe qualquer margem, isso é importante para ficar aqui esclarecido, no seu entendimento, enquanto Diretor-Geral do Património Cultural, não existe qualquer margem para uma revisão, uma nova revisão do projeto. E faço-lhe esta pergunta porque o nosso grupo parlamentar tem sido várias vezes, abordado com esta questão de que ainda existiria margem, tempo, e de que é apenas por falta de vontade da GPC, e eu penso que era aqui também importante que ficasse esclarecido a sua opinião, tendo em conta as funções que desempenha, qual é a sua posição, se há ou não margem para qualquer nova revisão ao projeto. E, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos que aqui hoje nos deixou.
Pergunto-se se há algum outro deputado, algum grupo parlamentar que queira fazer... Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, tem a palavra.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma pergunta muito curta. Eu também, esta pergunta que acabou de ser feita pelo Sr. Deputado Alexandre Poço é, de facto, crucial. Não precisa de ser muito tempo para se reabrir, de certa forma, o debate público em torno de uma nova revisão, de uma melhoria do projeto. Mas a pergunta que eu queria fazer era se... entre os especialistas consultados, se existe algum consenso ou inclinação sobre onde é que estaria o resto das estruturas agora, no fundo, escavadas. Se é na direção do resto da Sé ou se é na direção ali das cruzes da Sé, ou seja, da rua, já depois da parede do claustro. Porque há bocado disse, e muito bem, ninguém pode pensar em desmontar ou enfraquecer a parede do claustro, mas pergunto-me se haveria potencial para realizar escavações do outro lado da parede do claustro, já na rua, e se, da parte dos especialistas consultados, há alguma inclinação para se o resto das estruturas se encontrar ali, porque aparentemente estamos só a falar da sala das abluções de uma possível mesquita, portanto o resto há de estar noutro lugar, ou debaixo da Sé, ou então a nascente para lá do claustro, para lá da parede do claustro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos para questões, dava a palavra ao Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado. Se me desculpar, vou começar pela última questão, se não levar a mal, do Sr. Deputado Rui Tavares, para dizer o seguinte. Portanto, primeiro, evidentemente, nós... Nas muitas escavações que se vão realizando em torno da Sé, vão aparecendo realidades que são muito idênticas à Sé. A cidade está lá toda e, portanto, nós sabemos que isso é uma realidade. Agora, repare, nós, evidentemente, não podemos... Também estamos a fazer uma pequena intervenção no espaço público, na Rua das Cruzes da Sé, para a instalação de equipamentos de esgoto e de águas pluviais, e evidentemente até aí também já apareceram pequenos vestígios. Naturalmente que, se nós dissermos agora à Câmara, que vamos, ou à Câmara, aos moradores, que vamos passar a escavação para a zona da Rua das Cruzes, isso obviamente nem nos compete a nós, e portanto nós... limitamos-nos a fazer a escavação dentro da nossa área e, por outro lado, também porque vão aparecendo escavações que vão sendo feitas por particulares naquela envolvente e que vão dando, aliás, se formos ver, na parte superior está o Teatro Romano, etc, etc, e, portanto, há, de facto, ali um conjunto de vestígios que são muito significativos de que a cidade esteve ali. Não é unânime que aqueles vestígios, nos peritos que o Conselho Nacional de Cultura consultou, e que eu creio que os seus deputados têm os parceiros, não é unânime que aqueles vestígios sejam da mesquita. E, evidentemente, isso para nós é uma discussão que nós agora deixamos, e essa sim pode ser feita a nível académico, de haver estudos complementares, de agora, em função dos resultados das escavações, poder haver esse estudo dos materiais que foram escavados e, portanto, isso é uma parte que está em aberto e que, possivelmente, durante os próximos anos, vai dar muito mais informação do que aquela que atualmente temos sobre o que é que são aqueles espaços e não são. Pronto, isto é um bocadinho para responder ao Sr. Deputado Rui Tavares. Relativamente ao Sr. Deputado Alexandre Poço, gostava de responder, porque, deixe-me dizer, nós já vamos na segunda revisão do projeto e, evidentemente, eu não disse aqui uma coisa, mas que é muito importante, é que as revisões dos projetos pagam-se. Não é isso que nos... não é, porque se fosse isso, que fosse o nosso problema... nós não o teríamos feito, mas já vamos na segunda revisão ao projeto e eu gostava de dizer que esta empreitada, que custou, que foi, digamos, adjudicada por 3.873.803 euros, tem um financiamento do Portugal 2020 e que nós, ainda hoje, esperemos que nada aconteça, mas nós temos, por um lado, um atraso significativo na conclusão das obras e, portanto, isto para os fundos comunitários é muito difícil de explicar e, portanto, nós corremos o sério risco de ter que devolver 1.936.000 euros. Por outro lado, estas alterações que introduzimos, e é para ver o que é que custam as alterações, só de alterações por reequilíbrio financeiro da obra, ou seja, atraso na obra, pagamento de trabalhos a mais, arqueologia a mais, etc., etc., já vamos em 2.200.000 euros que nós tivemos que negociar com o empreiteiro para o manter na obra, porque meteu-nos uma ação em tribunal, porque evidentemente estava a ser prejudicado. Para dizer também que este acréscimo e esta revisão de projeto e este acréscimo de tempo da fiscalização, temos mais 233 mil euros de fiscalização e mais 276 mil euros de projeto. E, portanto, isto são dinheiros públicos, nós temos um total de alterações de 2.709.000 euros e, quer dizer, nós não podemos andar constantemente agora a fazer mais alterações. Quando temos a convicção de que esta última alteração protege integralmente o património que queremos salvaguardar. E, portanto, não havendo mais razão para alterarmos o projeto, achamos que não devemos alterar mais o projeto.
Sr. Diretor-Geral, muito obrigado. Eu acho que esta última declaração é uma boa forma de fecharmos esta audição. Recordo a todos os senhores deputados, espero não ter cedido as minhas funções de Presidente da Comissão, todos os deputados, quinta-feira que vem, ao meio-dia e meio, podendo haver um pequeno atraso, porque as quinta-feiras de manhã são o dia de reuniões dos grupos parlamentares e, portanto, pode haver um ligeiro atraso, chama a atenção, apela à tolerância de todos para isso, mas ao meio-dia e meio partimos para a visita à Sé de Lisboa. Eu queria agradecer muito ao Sr. Arquiteto João Carlos dos Santos a sua presença e toda a forma como aqui participou nesta audição, respondendo, na minha opinião, a todas as questões que foram colocadas. Quero agradecer a presença da sua diretora Catarina Coelho e também do Sr. Arquiteto e agradecer a presença de todos os senhores e senhores deputados e aos serviços da Comissão e da Assembleia da República num dia muito grande. E, aliás, eu quero, não posso deixar de terminar, sem partilhar convosco a alegria imensa que tive da última iniciativa da Comissão, do colóquio que fizemos sobre direitos de autor. Acho que estamos todos de parabéns, a começar pelo partido que propôs o grupo parlamentar que propôs o encontro, mas também agradecer aos serviços da Assembleia que fizeram com que nada faltasse. Muito obrigado a todos.